Agora na CDL-FM, o novo sempre vem.
Toda quarta-feira é dia de futurismo, tecnologia, longevidade, inovação aqui na CDL-FM. Dentro do De Carona comigo, ela, Mariana Fonseca. Mariana, boa tarde. Boa noite já, né, Mariana?
Comecinho da noite. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da CDL-FM.
Mariana, já deu um spoiler aqui. Vamos falar hoje sobre tecnologias exponenciais e como elas estão mudando a vida das pessoas. Mas para começar esse nosso papo, tecnologia exponencial, Mariana, explica isso, por favor.
Antonelli, essa palavra tá na moda, assim, às vezes pode parecer complicado, mas você vive isso todos os dias. Tecnologias exponenciais são essas tecnologias meio arrasa quarteirão, na verdade, sim, arrasa mundo, assim. Elas chegam mudando a nossa vida. Pensa desde uma imprensa, quando Gutenberg criou lá atrás, ou quando começamos a usar a internet, né? O mundo muda completamente e essas tecnologias crescem muito rápido. Isso é o que a gente está falando, sabe? Não é nada muito complicado. Eu trabalhei e estudei numa escola que chama Singularity University. Eles ficam num parque de pesquisas da NASA lá na Califórnia. E eles têm um foco exatamente de estudar tecnologias exponenciais com essa preocupação de como que elas vão impactar o futuro. Uhum. E como aqui no Novo Sempre Vem, a gente vai ficar falando de futuro e futuro das pessoas, vira e mexe, eu vou trazer uma tecnologia exponencial para a gente conhecer. Então, achei legal a gente trocar essa bola.
Legal.
Mas, para resumir, tecnologia exponencial é essa tecnologia que é muito acelerada e que vai mudar a vida de bilhões de pessoas, não só de milhões, mas bi mesmo, com B de bola, que é coisas do tipo os computadores, a internet chegando, ou coisas revolucionárias como a gente ter trocando o táxi tradicional por um Uber, também vale como uso de tecnologia exponencial. Fez sentido?
Faz sentido. Você falou de desenvolvimento acelerado, já imagino o exponencial na história. Agora me fala o que é que elas têm de diferente, Mariana.
Então, a diferença é a palavra exponencial da matemática mesmo, que a gente conheceu, né?
Sim.
Que é aquela coisa de, em vez de contar 1, 2, 3, a gente vai contar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e aí vai crescendo muito. Eu sempre brinco, assim, se alguém te chamar para fazer 10 polichinelos normais, você faz, mas 10 exponenciais não faz não, que você vai cansar legal.
Assim. É cilada, né?
É cilada. E é um pouco isso, só que a gente, como ser humano, a gente está acostumado a planejar um dia depois do outro, né? A gente não consegue pensar nessa escala matemática. Imagina uma pessoa que faz bolo, que tem uma loja de bolos, que normalmente ela vende ali 50 bolos por dia. De repente chega uma demanda de 100 bolos, é uma correria para comprar produto, comprar material, contratar gente, para entregar esse volume que dobrou, né, do dia para a noite. Nas tecnologias exponenciais, elas dobram e não necessariamente elas afetam esse processo de contratar mais gente, ter que pegar mais material ou produto. Um exemplo legal é tipo livro.
Sim.
Pensa no digital, não sei se você gosta de ler livro digital. Eu, às vezes, ainda prefiro o impresso, mas o digital também rola. Um livro digital, para você fazer uma cópia ou fazer 100 cópias, 1000 cópias, o trabalho é quase igual, vai. Não tem muita diferença, é só gerar um novo arquivo ali, né?
O processo é menos traumático, né, Mariana?
E muito rápido, né? A gente faz de 1 para 100 muito rápido. E aí esse é o desafio para a gente pensar a tecnologia exponencial, porque a gente está aqui com o nosso cérebro bem linear aqui, um dia depois do outro. E de repente nós estamos aqui falando no Zoom, conversando online, falando no rádio, no podcast, no aplicativo, tudo ao mesmo tempo e a vida seguindo, sabe?
Exatamente. Mariana, existe uma explicação técnica para isso?
Tem sim. Na verdade, sim. Essa tecnologia exponenciais vem muito ligada a uma coisa que chama Lei de Moore. Não é de Murphy, é Lei de Moore mesmo. O Gordon Moore é um dos fundadores da Intel. Ele, na década de 60, 1960 mais ou menos, ele começou a observar que os computadores, a cada mais de 2 anos, ou na real, a cada 18 meses, eles melhoravam de capacidade, dobravam de capacidade, e era preciso trocar as placas, modificar tudo, porque eles melhoravam muito e tinha mais demanda por mais velocidade, por mais processamento. É aquela coisa, né? Já viu com o celular, né? Você dá 2 anos, seu celular já é uma carroça perto dos novos que surgiram, né? Claro que tem muita coisa ligada a comercial e venda também, né, Antônio? A gente não é boa.
É, tem a tal da obsolescência programada, né, Mariana?
Exatamente. Tem essa história de programar para ficar obsoleto, você tem que trocar. Mas, na real, se você olhar também, pensa na minha época, assim, talvez na época de boa parte dos ouvintes também, a gente já teve que imprimir foto, né? A gente tirava uma foto, ia lá na Kodak comprar um filme, depois revelar a foto. A gente se acostumou muito rápido a ter no celular 1.000 fotos, de repente. 1.000 fotos impressas é um absurdo, 1.000 fotos digitais é muita coisa, só que eles guardam muito espaço. Aí a gente vai querendo mais memória, o celular melhor, processamento melhor. Então, o Gordon Moore descobriu isso, que existia essa rapidez das tecnologias exponenciais e que, mais ou menos, a cada 18 meses, elas dobravam de capacidade e chegavam a mais pessoas. Então, ele sempre que tiver que entender tecnologia exponencial, lembra dessa história aí das fotos, da capacidade dos computadores, da obsolescência programada. Esse é o universo que a gente está.
Oh, entendi. Mariana, mas como é que a gente sabe se uma tecnologia vai entrar nessa regra, tipo carro elétrico, inteligência artificial?
Boa. Você sabe que a discussão é maravilhosa e para quem gosta de inovação, empreendedorismo, o Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity University, ele resume em 6 Ds, D de dado mesmo, a letra, o padrão de comportamento dessas tecnologias e especialmente oportunidades aí delas revolucionarem a nossa vida, né? Uhum. Porque eu brinco que a gente resolveu fazer e-mail no celular para ser rápido. Ah, eu vou precisar ficar trabalhar menos, vou poder ler e-mail no celular e ganhar tempo. Mentira, né? A gente fica lendo e-mail no celular até mais tarde da noite, até trabalha mais, né? Então, a gente tem que observar o comportamento aí para ela não ser cilada, ser uma boa tecnologia exponencial.
Mariana, o pessoal está curioso aqui, o pessoal quer saber.
Está aqui ainda? Ou foi embora? Está com medo do futuro?
Não pode ter medo do futuro. Senão, nós fazemos parte daquela turma da transição, a gente sente um pouco mais, né? Fica com aquela coisa de, o tempo está passando muito rápido, eu estou perdendo as coisas, a gente está vivendo essa transformação. As gerações que estão chegando agora já vão embarcar de cabeça nisso aí, né, Mariana?
Exatamente, não, e essa sensação, você descreveu a sensação de aceleração, né, que tudo tá muito novo, todo dia tem que aprender como entra num aplicativo novo, uma ferramenta nova, como é que mexe nisso, naquilo. Essa é a sensação mesmo que essas tecnologias exponenciais causam na gente, porque elas estão andando mais rápido do que a gente está acostumado, né? Elas são muito mais velozes e a gente vai correndo atrás, se adaptando, mas elas podem ser muito bem-vindas aí para resolver muita coisa legal na área de saúde, de inovação, de qualidade de vida, de impacto positivo ambiental. Tem muita coisa legal que elas fazem. E aí, essa história dos 6Ds, que eu prometi explicar, é um pouco de como o Peter Diamandis, que ele é um autor de um livro, até fica a dica, chama Bold, é esse livro que fala de oportunidades das tecnologias exponenciais. O Peter define um formato de trabalho para você analisar essas tecnologias, que são 6Ds. E esses Ds são digitalização, decepção, esse é engraçado, eu vou explicar, vocês vão entender, disrupção, desmonetização, desmaterialização e democratização.
Então, trava-língua, né?
Cheio de palavra grande, bonita, e que essas tecnologias causam. Vamos explicar o apoio para ninguém achar que eu sou maluca. Eu prometo que eu tô falando uma coisa super relevante para nossa vida.
Vamos lá, então.
Então, o primeiro D, digitalização, todo mundo fala, digitalizar. Tudo é digital hoje. Aí eu te pergunto, você já teve que ir no cartório, Antonelli, você continua ainda a cartório? Eu ainda vou a cartório.
Já tive que ir, fui recentemente, nossa, meu Deus, fila.
O que que tem digital no cartório? Nada?
Não, agora já começa a aparecer uma coisa ou outra, né, Mariana?
Tem umas assinaturas que as pessoas estão emplacando, algumas ferramentas, mas ainda existe um universo dentro da burocracia, por exemplo, que pode ser explorado pela digitalização. Uhum. E é isso que o Peter está dizendo, que tudo que pode ser transformado em código, sair do que é concreto, né, material, para digital, para código, ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais barato e mais simples de usar. Parece óbvio, mas não é, entendeu? Então, a gente precisa pensar, tudo à nossa volta, que ainda é muito analógico, pode ser uma oportunidade de revolução se a gente digitalizar. Cartório eu brinco porque ainda tem uma questão legal também que atrapalha o processo, mas tem muita coisa à nossa volta que ainda dá para digitalizar e revolucionar o mundo. Então, esse D, ele é mais antigo, mas ele ainda vale muito.
Digitalização, então. Próximo D, Mariana.
Próximo é disrupção. Esse também é bem famoso aí da turma das startups, que eu vou fazer uma disrupção de mercado, uma quebra, uma revolução. O que é disrupção? É quando você muda o jeito de se fazer alguma coisa e nunca mais volta atrás. O maior caso assim, que a gente sempre cita é o caso do táxi versus Uber. Exatamente. Ou qualquer aplicativo de buscar. Pensa que a gente ligava para um ponto, tinha que ver se tinha um taxista no ponto. O taxista, às vezes, tinha um combinado com alguém para dar uma gorjeta, porque ele conseguiu arrumar o cliente. Tinha todo um processo muito analógico que um simples aplicativo, que não é dono de carro nenhum, começou a fazer uma revolução. Então, ele fez uma disrupção no mercado de táxi. A gente não usa mais táxi como a gente usava antigamente. E aí tem vários exemplos que a gente pode pensar aí, do jeito que a gente pede comida, como a gente escuta a rádio, né, pelo celular, pelo computador. Você vai mudando o mercado e as pessoas têm que se adaptar, as empresas vão se adaptando. Então tem muita tecnologia ainda que vai quebrar mercados, assim. Gente que não estava aí muito confortável, a pandemia teve isso, né? O pessoal estava aí muito confortável, ah, ainda não tenho um site, ainda não faço delivery, ainda não faço um monte de coisa. E teve que se adaptar correndo, né?
E para quem ainda se arrepia só de pensar nisso, lembra do nome aqui da nossa coluna, O Novo Sempre Vem.
Ô, Antonello, ele vai chegando, ele vai vindo. Para quem busca ele ou não, ele vai chegando. E aí eu vou te contar o terceiro D que eu gosto bem, que é esse da desmaterialização das coisas. É interessante porque não estou falando de mágica, de fazer coisas sumir, hein, gente? Aqui é desmaterializar, é no sentido de deixar de precisar ter posse das coisas, ter bens das coisas. Pensa que uma montadora de carros, é uma fábrica de outras áreas que precisava se crescer, antigamente eles iam comprando lote, comprando espaço, comprando carros, uhum. Eu ia alugar carro, eu comprava o carro, eu queria ser um hotel, eu precisava comprar um espaço, construir um hotel, ficar anos ali construindo, depois vender as horas ali, né, a hospedagem daquele hotel. Hoje, a gente tem um mercado totalmente desmaterializado. O que é isso? É a gente não precisar ser dono do hotel para poder alugar o hotel. É não precisar ser dono da hamburgueria para vender o hambúrguer. Uhum. É não precisar ser dono do táxi para oferecer ou a opção da carona aí do táxi. Que é o que o iFood faz, o Airbnb fez. O Airbnb não tem nenhum quarto deles. Nenhum quarto de hotel eles têm. Eles
é
são
só
donos
intermediação,
de
né, Mariana?
Eles são intermediários das coisas. Eles param de ser essa lógica de eu vou comprar tudo para depois vender ou alugar. Na verdade, eles são... Tem uma palavra bonita em inglês que é enablers, né? Que é facilitadores. É. Eles fazem as pontas se unirem, as coisas acontecerem sem precisar. Eu não preciso comprar um hotel para te oferecer um quarto para dormir. Uhum. Eu não preciso ter uma equipe em São Paulo, outra em Belo Horizonte, uma em Manaus para te atender. Eu posso ter o próprio dono do quarto que vai te atender. Eu só faço isso acontecer via um aplicativo que dá segurança para o cliente do outro lado que vai reservar aquele quarto.
Pontes,
então tem muitas
legal.
Coisas legais. Tem muita coisa legal que pode acontecer em torno disso. Pense tudo que você, em vez de comprar as coisas para vender ou alugar enquanto empreendedor, pense nas coisas que você pode ajudar a unir pontas, a fazer essa gestão e fazer as coisas se movimentarem e se realizarem sem necessariamente você ser dono delas.
Legal.
É bem interessante essa visão.
Desmaterialização. Agora, o próximo D, Mariana?
Desmonetização. Opa. Gente, as traduções para português não são as mais bonitas, mas é legal. Eu amo essa, eu trabalho com uma visão de como é que a gente chega o futuro para todo mundo, né? Uhum. Assim, tem uma frase clássica que é que o futuro já chegou, mas não está bem distribuído. E eu gosto de olhar para essas questões, esses dois próximos D são meus favoritos. Desmonetização é essa lógica. Lembra que eu expliquei do livro, que uma vez que eu imprimi um livro, é caro, eu vou ter que imprimir, tem custo ali da gráfica, tem custo do autor, tem custo da logística de levar, a livraria tem um custo de aluguel, tem um custo dos funcionários, enfim, tem muitos custos num livro impresso, por exemplo. Um livro digital, não necessariamente. Então, eu consigo, em vez de cobrar R$40 num livro, talvez eu cobre 10, cobre 5, ou até muita coisa está de graça, né, ultimamente. Por quê? Porque fazer cópias ali num PDF não custa tanto, não precisa ter essa logística toda em volta, esses gastos todos em volta. Então, você começa a vender coisas num preço muito acessível. Um exemplo que eu amo é o pessoal que está se organizando, por exemplo, para fazer consórcio de advogado.
Legal.
Pensa que advogado é um negócio muito caro. Se de repente você entra com ações conjuntas, com várias pessoas juntas, e todo mundo pagar um pouquinho, elas conseguem de repente ter acesso ao advogado quando nunca tiveram.
É um rateio,
Por quê?
né?
Porque o preço caiu. Você está digitalizando, diminuindo o custo e sendo mais acessível.
Que legal. Próximo D, Mariana.
Democratização, que é
Sim.
quase a mesma coisa do de cima, né? Porque uma vez que você abaixa o preço, você está levando, chegando a mais gente, né?
Tá mais
Então,
acessível, né?
pensa. É, você imagina quantas pessoas poderiam estudar em Harvard, estudar numa universidade de ponta. Pouquíssimas têm recurso e condições de chegar lá. Mas, hoje, com a desmonetização das coisas e muita coisa gratuita também, você tem um acesso à informação e a conteúdo, você está democratizando o acesso a coisas que antes só eram possíveis para um nicho muito específico da população. Então, tem muita tecnologia, como eu falei, que vai levar advogado, vai levar educação, vai levar até burocracia mais barata para as pessoas, se a gente conseguir abaixar custos e chegar na população de mais baixa renda, por exemplo.
Mariana, eu sei que você deixou o último D para o final, que você falou de uma palavra que assusta, que é
É, um
decepção.
pouco.
Por que decepção em meio a tudo isso, Mariana?
Calma, que a decepção não é para a gente, usuário, a
É.
decepção é para o empreendedor. Tem uma frase do Paul Saf, que foi um professor meu, futurista, que eu já brinquei uma vez aqui, que a gente precisa apostar nas tecnologias que estão dando errado há 20 anos. Porque normalmente as tecnologias demoram a pegar, né? As pessoas, o rádio foi assim, demorou um tempo até a tecnologia chegar para mais pessoas, a TV foi assim. Eles fizeram um cálculo que, em média, demora de 20 a 30 anos para uma tecnologia chegar num volume suficiente de pessoas para que existam um modelo de negócio, para que elas parem de pé, para que exista mesmo mercado. Só que você imagina a primeira pessoa que teve a ideia lá atrás de ter um programa de rádio, não é? Não conseguia audiência, não conseguia dar certo, custou aí uns 30 anos para fazer sentido. E aí, quando faz muito sentido, muito rápido, né? Então as pessoas têm uma sensação de decepção com algumas tecnologias. Por exemplo, a impressão 3D, para quem gosta de tecnologia, antigamente as pessoas falavam, ah, muito legal, vou ficar imprimindo coisa de plástico. As pessoas só se falavam de impressão 3D e ficavam decepcionadas, porque não tinha o mercado ainda. Era muito visto como uma coisa muito divertida de geeks e nerds e não necessariamente algo que era concreto.
Prático, né? Verdade.
E hoje você tem impressão 3D de turbina de avião, em aço. Pensa isso. Genial, né? E é um pouco a mesma coisa que a gente vai viver agora com inteligência artificial, com várias coisas. Precisa dar muito errado para começar a dar certo. Podemos traduzir decepção como isso. Outro dia eu estava contando para os amigos, eu lembrei, você sabe que o Google foi o 52º buscador que existiu na internet?
Sério?
Sério, existiram muitos outros, né? 51 outros buscadores que tentaram emplacar até o Google ter esse monopólio que tem hoje.
Seja
Então,
persistente, não desista, né, Mariana?
se for um empreendedor de tecnologia exponencial, fique atento. Ela demora um pouquinho para ser compreensível, mas quando chega, é sem volta.
Que legal, gente. Falando hoje sobre tecnologias exponenciais, Mariana dando essa aula pra gente aqui dentro do De Carona, dentro do Novo Sempre Vem. Mariana que deixou uma dica para quem quiser saber mais, né, Mariana? Que é o livro Bold, né?
Você tem o Peter Diamandis que eu falei, ele tem esse Bold que está disponível e acessível para quem quiser ler mais. E eu vou deixar algumas coisas também no @MarianaFonseca lá no meu Instagram
Opa!
para ir acompanhando algumas coisas de futurismo e tecnologia para quem se interessou. Mas vamos lá, gente, que o novo sempre vem, a gente só precisa ir entendendo ele e aparando as arestas aí para ser tudo positivo.
Legal demais. Forçando aqui, arroba Mari Fonseca. Cola na Mari que você vai se dar muito bem. Quarta-feira que vem tem mais, Mariana.
Muito obrigada, Antonelli. Boa resto de semana para vocês e para os ouvintes.
Para você também, beijo. Até quarta-feira que vem com o Novo Sempre Vem.
O Novo Sempre Vem. De volta na próxima quarta-feira, aqui na CDL FM.